Notícias da Igreja, entrevista.
Como nós aprendemos, promessa é dívida. Às 4 horas e 15 minutos, estamos de volta. E agora vamos ter um bate-papo muito mais do que especial com o padre Zulmiro Caon. Ele é natural de Flores da Cunha, no Rio Grande do Sul. É sacerdote paulino, formado em teologia pelo ITESP e filosofia pelo Seminário Redentorista da Raposo Tavares, também em São Paulo. Foi por mais de 20 anos responsável pela produção gráfica da Paulus no Brasil, além de provincial da Congregação dos Padres e Irmãos Paulinos em Portugal durante 6 anos. Atualmente responde pela área de marketing da Paulus Editora no Brasil. Boa tarde, Paulo Zulmiro Caon.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo ótimo, graças a Deus. É uma alegria enorme para nós recebê-lo aqui no estúdio da FM Dom Bosco.
Este um currículo desse invejável e nessa tarde vamos ter muitas informações importantes com o padre Zulmiro Caon. Boa tarde, sou Luiz Israel.
Boa tarde, prazer estar aqui.
E o padre vem falar sobre esse projeto tão interessante, o Cat, né, Adriano?
O Cat. E é claro que quero acolher também aqui a acompanhante do padre, né?
A Carol.
Carol, seja bem-vinda, Carol. A Carol é aqui da Paulus também, da representante da Paulus aqui em Fortaleza. É isso, Carol? Boa tarde para você. Padre, então, a gente vai falar sobre o Cat. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor muito difícil. O que é o Cat, padre?
E o CAT ele é o resumo de um projeto que vem desde 2000, 2001, que ele quer dizer teu catecismo ou o teu catecismo. Este projeto ele nasceu como resposta a um anseio, seja de João Paulo II como de Bento XVI, quando ainda ele era o cardeal Ratzinger, que trabalhou, coordenou por vários anos as várias conferências internacionais dos bispos para dar resposta a um catecismo ou um compêndio que reunisse todo o nosso credo, o nosso viver, a palavra viver, o nosso cristianismo. E dele nasceu o Catecismo da Igreja Católica, que nós conhecemos, as partes em quem acreditamos, como rezamos, como nós celebramos, e assim vai. Só que está numa linguagem muito erudita, uma linguagem clássica. O problema é, quando se confrontou com o movimento das Jornadas Mundiais da Juventude, principalmente de Roma, Sydney, Toronto, e assim vai, o jovem diz, mas gostaríamos de algo próximo de nós. E aí teve foi uma iluminação, eu acredito, uma inspiração muito forte do cardeal de Viena, Schönborn, onde que com uma equipe de catequistas e de catequizandos, principalmente aos envolvidos na pastoral da juventude, trabalharam neste projeto durante 3 anos, tentando traduzir o conteúdo do catecismo da Igreja Católica para uma linguagem objetiva do jovem e que o jovem compreendesse, que o jovem falasse. Disso nasceu este projeto, que Bento XVI o encampou, tanto que a introdução é feita por ele, muito bem feita, onde ele dá um resumo da história e da proposta deste catecismo. Eu creio que atualmente, não sei, que eu acompanhei esse projeto desde 2007, 2008, quando se falava, 2009, 2010 já tinha esse rosto, e na época era provincial de Portugal, onde que nós percebemos, somente eu me convenci na época muito forte, de que é um instrumento excelente de catequese, de adulto e de formação de catequistas. Principalmente para mim, na época, me convenceu muito forte que em Portugal havia uma carência muito grande, e há uma carência muito grande de formação de catequistas. Este seria um instrumento muito forte na mão dos bispos. Conversei na época várias vezes com o arcebispo Primaz de Braga, onde tinha um pouco mais de amizade, com Jorge Ortiga, que ele é ligado aos focolares, eles olham, Dom Jorge, existe esse projeto assim e assim, vai em frente que nós gostaríamos de ter isso na mão. Então é um serviço que hoje o jovem tem, um instrumento, melhor dizendo, que o jovem tem, de se informar e entender o porquê nós rezamos, porquê nós celebramos, porquê nós acreditamos nessa estrutura, nessa fé. Que nós recebemos o batismo.
É. O interessante, o Papa Bento XVI, ele já introduz, só a introdução do Yucat, ela já é fascinante. Ele já introduz assim: hoje recomendo-vos ler um livro extraordinário. É extraordinário pelo seu conteúdo e também pelo modo como surgiu. Isso que o senhor trazia para a gente, padre, de como surgiu, da concepção desse livro. E na prática, a experiência que eu próprio já vivi com esse livro, para mim, como pessoa, como cristão, sim, católico, e também no meu trabalho com jovens também, né? Em um período agora, alguns meses atrás, o quanto esse livro tem uma capacidade de alcançar o coração do jovem, e é claro, ele não para no coração, como a gente se entende, coração de emoção, mas vai além, dá um gosto pela igreja, um amor pela igreja e por querer conhecer mais a igreja, né?
Justamente, para mim também me alegro muito, porque ele é um instrumento que a maioria de nós, pelo menos eu na minha idade, quando era pequeno, me preparava para a primeira comunhão, eu aprendi as bases da fé através do catecismo chamado de Pio X, onde que a primeira pergunta era: quem é Deus? E este vem agora diante do fenômeno, principalmente a partir dos anos 80, onde que existe uma ideia de que a juventude não acredita mais. E este vem dizer o contrário, a partir dos movimentos mundiais, da Jornada Mundial da Juventude, que o jovem acredita sim. Só que ele precisa de um espaço, precisa de uma linguagem para compreender e ser compreendido no seu modo de celebrar. E principalmente a Yucat, ele vem nesse sentido, ser um instrumento na mão do jovem para entender o mistério da fé, entender o que celebra e, como consequência, cantar o que celebra.
Interessante, né? Estamos conversando com o padre Zumiro Caon, ele que atualmente responde pela área de marketing da Paulus Editora no Brasil. Padre, eu perguntaria ao senhor, devido à sua grande experiência, este catecismo em relação ao anterior, quais as principais mudanças que ele trouxe para os jovens, inicialmente?
Olha, este catecismo, ele vem como resposta da Igreja de viver a fé a partir do Concílio Vaticano II.
Isto.
Como viver a fé a partir daí? Então, o que acontece? O mundo se encontra em mudança tão grande que os valores parecem que hoje são e amanhã já não são mais. E o catecismo, o Yucat, ele vem dizer que esses valores, eles estão ali, estão latentes, e eles, cada geração, precisa fazer os seus. Então ele ensina a descobri-los e dizer: esses são meus valores que vão me acompanhar pela vida. Para mim, esta é a grande, digamos assim, a grande tacada, vamos dizer em palavras simples, da proposta Yucat. Descobrir os valores da fé e fazer deles a base da vida que vai acompanhar o jovem. E onde que nasceu, de onde essa ideia? Se eu pego, eu na época eu acompanhei um pouco a preparação da Jornada Mundial da Juventude de Madrid, onde participei várias reuniões por Portugal, digamos assim, por jovens de várias de Lisboa, digamos assim, da sede da nossa província de Lisboa. E lá se percebia o fenômeno. Você pega 2 milhões de pessoas, 2 milhões de jovens, numa semana, que vão se encontrar de maneira precária para dormir, precária para se alimentar, mas alegres, cantando, e não existe barreira de língua nem de cultura, todos juntos celebrando.
Aí entra a fé?
Somente a fé que pode explicar isso.
Com certeza.
E aí eu vi o fenômeno, por exemplo, quando foi celebrada a missa de conclusão da Jornada de Madrid, lá a base aérea de Benaventes, onde que é uma grande área cercada por muros, ficaram de fora, que não existia mais espaço dentro, mais de 300 mil jovens. Então, por isso que o Rio de Janeiro está preocupado. Havia, no início, de que fosse celebrada a missa e conclusão na base aérea de Santa Cruz, porém, existem problemas de ordem prática, de logística. Então, estão procurando um espaço, porque prevê no Rio de Janeiro 2 milhões, 2 milhões e meio de pessoas. Agora, não, são todos jovens.
Sim.
Pergunto, digamos assim, o que que une a eles? Esta fé em Cristo, a fé no ressuscitado, a fé no crucificado, a fé na proposta do Evangelho, da palavra. E é isto que o Keto vai mostrar. Por exemplo, você pega, é um fenômeno interessante. No Brasil já foram impressos mais de 600 mil exemplares desse UCAT.
Mais de 600
mil? Ah, sim. Há um projeto, esse que o senhor tem na mão, ele é uma versão de um... Há um empresário que não quis se identificar, e que ele disponibilizou 500 mil exemplares que foram e estão sendo distribuídos nas dioceses como motivação e preparação para a Jornada Mundial do ano que vem.
Sim.
Digamos assim, por quê? Se descobriu que este é um caminho para nas paróquias, nos movimentos de juventude, refletir de modo atual, hoje, a palavra, onde que vai descobrir nela os valores que vão dar respostas à vida. Você pega no Brasil, isso é um pouco mais, é mais forte, porque hoje a violência que existe, que impera por aí, as dificuldades que existem por todo lado, onde, quais são os valores perenes que vão me ajudar a eu sobreviver nisso? Então vai buscar a resposta nessa palavra.
Tá certo. Nós estamos aqui numa conversa muito interessante com o padre Zulmiro Caonra. Nós falamos aqui sobre o UCAT, né? Claro, por mais que nós ficássemos o programa inteiro, não conseguiríamos esgotar a maravilha que é o UCAT. Então, para terminar a nossa conversa, padre, eu quero, claro, agradecer demais a sua presença, a presença da Carol aqui também conosco no estúdio. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem aqui para o nosso jovem, e ele estende, não só jovem cronologicamente, né, até os seus 30, 35 anos, mas vai além disso. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, aqueles que ainda não fizeram o contato com o nosso o assunto de hoje, né, com o UCAT. Qual a mensagem que o senhor deixa para os nossos ouvintes? E, é claro, a mensagem também que o senhor gostaria de deixar mais além do que eu estou propondo para o senhor.
Olha, eu acho que cada geração precisa descobrir os valores, valores que vale a pena apostar a vida. Cada geração ela tem uma missão, ela tem um projeto, ela tem um desafio de construir algo. Porque a vida que nós recebemos, ela não é algo à toa.
Sim.
Nós temos uma vida para um projeto. E o momento que nós decidimos dar direção a ela, a esta vida, nós vamos ter que buscar valores que acompanham, que dão respostas, ou que dão certezas, ou que dão, digamos assim, segurança. Essa segurança não é do dinheiro, não é do transporte, não é do lazer, mas é uma resposta de sentimento, de fé, de esperança que a pessoa vai carregar pela vida. E o UCAT, ele tem tudo isso. Por quê? Ele se baseia na palavra do Evangelho que hoje nós somos desafiados a entender 2000 anos e tanto depois que Cristo passou entre nós. Que ele disse certas coisas que não são de um passado, não são velharias, como se diz, mas são desafios que nós precisamos descobrir para construir a nossa vida. Se nós queremos ser felizes, não é buscando 2 tostões a mais na vida, não é só aí não. Mas buscando valores que vão ser perenes, que nos vão acompanhar pelo resto da vida. E com os quais nós vamos passar para outra dimensão, para outra morte. Não vamos carregar nenhum carro, não vamos carregar nenhum imóvel para o cemitério. Nós vamos carregar valores que nós alimentamos na vida.
Aquilo que nós buscamos, né? Uhum. E para terminar a nossa conversa, está acontecendo também uma Bienal do Livro, né?
Justamente, foi bom ter falado. Sim, nós estamos, está é até segunda-feira, digo até domingo, que encerra agora, a Bienal do Livro de Fortaleza, por isso que também estou presente nesta terra, que eu conheci há 12 anos atrás e aprendi a amar. Uhum. E nós temos esperança que um dia nós possamos, como instituição, como congregação, estarmos presentes em Fortaleza. Já estivemos há uns 50 anos atrás com um projeto, depois não foi para frente, e nós temos a intenção de estarmos presentes também aqui. Convidaria aí a todos que é amante da leitura, da boa proposta de leitura, a estar presente, pelo menos conhecer no centro de exposições.
Isso que eu já ia perguntar, onde está acontecendo? No centro de exposições?
Centro de eventos
aqui, uhum, da cidade de Fortaleza. Sim, sim. Tá certo. Tem algum telefone, um site onde os nossos ouvintes podem estar entrando e tirando as maiores dúvidas? 3252-4201, você pode estar tirando. Na Paulo's Livraria você pode estar tirando as suas dúvidas. E é claro, nós também aqui no nosso facebook.com/radiodombosco tem fotos aqui também com o padre Zulmiro Caon. Agradecendo, obrigado padre Zulmiro Caon, obrigado Carol pela visita e pela contribuição no nosso programa de hoje.
Eu também agradecemos a presença do padre Zulmiro, também da Carol. Desejamos todo sucesso no seu planejamento e também nessa grande exposição sobre a Bienal do Livro aqui no Ceará.
Eu que agradeço também a oportunidade recebida. Contem conosco naquilo que pudermos contribuir para esta missão do Evangelho.
Ah, e agradecendo também, o padre trouxe para a gente aqui, a Carol, os livros para a gente, sim, sortear para vocês. Opa. Durante a programação, durante a nossa semana aqui, com tá certeza, bom? Tem, hein, seis livros aqui, o YouCat, novinhos lá, embalagem de presente. A gente vai sortear para você durante a nossa programação. Aguarde, tá bom? Obrigado, padre.
Obrigado, senhor.
Notícias da Igreja. FM Dom Bosco, uma emissora salesiana a serviço da evangelização. Estas empresas apoiam nossa missão.
Olá, queridos filhos e filhas de Fortaleza e região. Aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. E eu estou aqui hoje para falar de um assunto muito sério que envolve a educação das crianças. Na hora de matricular o seu filho ou sua filha, pense nos valores e conhecimento que eles vão levar não somente para o vestibular ou para a universidade, mas para toda a vida. A educação católica tem tradição e princípios éticos de preservação da vida e da família. E em Fortaleza, conheço e confio na Rede Salesiana de Escolas. Pense nisso.
Informações 3226-9162. Não perca a vaga de seu filho. Matricule-se hoje mesmo. 3226-9162. Avenida Antônio Salles, 116. Faça-nos uma visita.
Rede Salesiana de Escola.
Você vai para a Jornada Mundial da Juventude Rio 2013 e está precisando daquela ajudinha?
A oração é nossa conexão, é o nosso contato mais íntimo com Deus. E é esse o grande motivo de estarmos aqui, né? Jovens vêm para ter um encontro pessoal com Deus.
Atenção! Adquira o bloco da ação entre amigos da FM Dom Bosco e tenha direito a 50% de comissão sobre o valor da cartela. Todos que desejarem podem se inscrever. Está esperando o quê? Venha a FM Dom Bosco e pegue o seu bloco da ação entre amigos. O sorteio do Renault Logan 0 km será no dia 16 de dezembro. Informações 3454-1888.
Campanha de fidelidade ao Clube de Amigos. E a hora?
4:34.
FM Dom Bosco e você. Dom Bosco. 11 anos evangelizando nas ondas do rádio. Notícias da Igreja. A fé, a vida, refletindo com a Igreja.
Quando Jesus disse aos discípulos que ao fazerem o bem nem mesmo a mão esquerda deveria saber da caridade da mão direita, estava propondo uma das virtudes mais difíceis de se viver. As pessoas gostam de ser aplaudidas e elogiadas e premiadas como bondosas. Mas aí talvez deixe de ser virtude. Padre Zezinho, pensar como Jesus pensou.
Refletindo com a Igreja.
Notícias da Igreja. O Santo do Dia. O Santo do Dia.
4h38, voltamos, Israel, para falar do Santo do Dia.
É, Adriano, hoje o Santo do Dia é lá dos estrangeiros, né, como se diz na gíria. Mas também tem uma vida muito interessante e muito sofrida, como os demais santos da nossa Igreja Católica.
Hoje é dia de São Josafá. Hoje celebramos a memória do Santo Bispo, que derramou seu sangue por amor do Supremo e Único Pastor das Ovelhas, tornando-se precursor do ecumenismo. João Kuncevitz nasceu em Vladimir, na Ucrânia, no ano de 1580, numa família de ortodoxos, ou seja, ligados à Igreja Bizantina e não à Igreja Romana.
E com a mudança de vida, mudou também o nome para Josafá, pois era comerciante até que, tocado pelo Espírito do Senhor, abraçou a fé católica e entrou para a Ordem de São Basílio, na qual, como monge desde os 24 anos, tornou-se apóstolo da unidade e sacerdote do Senhor. Dotado de muitas virtudes e dons, foi superior de vários conventos até tornar-se arcebispo de Polotsk em 1618 e lutar pela formação do clero, pela catequese do povo e pela evangelização de todos.
São Josafá, além de promover com seu testemunho a caridade para com os pobres, desgastou-se por inteiro na promoção da unidade da Igreja Bizantina com a Romana. Por isso, conseguiu levar muitos a viverem unidos na Igreja de Cristo. Os que entravam em comunhão com a Igreja Romana, como Josafá, passaram a ser chamados de uniatas, ou seja, excluídos e acusados de maus patriotas e apóstolos, segundo os ortodoxos. Aconteceu que numa viagem pastoral, Josafá, com 43 anos na época, foi atacado, maltratado e martirizado. Após ser assassinado, São Josafá foi preso e a um cão morto e lançado num rio.